dois minutos, já vamos falar de rugby e também de handball. Para já, como disse, vamos então ouvir um pouquinho da conferência de imprensa. Hoje a Federação Portuguesa de Futebol inovou, colocou dois jogadores a falar com os jornalistas, o Francisco Conceição e também o Bruno Fernandes. Vamos ouvir então parte dessa conferência de imprensa. Lembramos que Portugal concentrou-se hoje e apresentou de resto os novos equipamentos. O vídeo promocional está no site da Rádio Alfa, em radioalfa.net, mas lembramos que Portugal joga um jogo de preparação diante da Suécia em Guimarães, no estádio Dom Afonso Henriques, é na próxima quinta-feira. Vamos então ouvir parte da conferência de Francisco Conceição e de Bruno Fernandes.
21 anos depois do seu pai ter estado no mesmo lugar onde está agora, que indicações é que lhe deu antes de... quando soube que ia ser convocado para a seleção nacional? Bruno Fernandes, que já é um veterano, que palavras deu também aqui ao Francisco Conceição e também ao seu colega Jota Silva, que são as duas estreias na seleção? Veio de um jogo de loucos na FA Cup e disse que o seu sonho é sempre vestir a camisola das esquinas. É também essa motivação que quer passar aos mais novos que estão aqui?
Primeiro, os conselhos que o meu pai me deu foi de aproveitar a oportunidade. Ele sabe bem o que é estar aqui, disse-me para ser igual a mim próprio, aproveitar e desfrutar ao máximo também para porque sabemos que isto é um sonho de criança, poder estar aqui neste patamar, e agora só quero aproveitar a oportunidade, mostrar o meu futebol, e aprender o máximo que puder também com os meus colegas de equipa e com a equipa técnica também.
Não, ainda não houve muito tempo para falarmos muito também, mas obviamente a primeira coisa que eu fiz foi dar os parabéns tanto ao Francisco como ao Jota. É aproveitar o momento deles. Se estão aqui é porque o treinador acredita que têm qualidade para cá estar. Ninguém cá vem por favores, por isso se eles cá estão é porque algo de bom fizeram e têm vindo a fazer durante o campeonato. E eu que acompanho o campeonato português, eles têm vindo a fazer algo especial para poderem ter esta oportunidade, que é merecida. Em relação a mim, como eu disse, é sempre uma emoção enorme estar aqui, representar Portugal, e irá sempre sê-lo até ao último jogo.
Francisco, primeiro, pergunto-lhe se sente que nesta altura, tendo esta oportunidade e ainda com os jogos que faltam no Futebol Clube do Porto, se é uma altura crucial para depois poder merecer a convocatória final, que acredito que seja o desejo de qualquer jogador, estar no europeu. E para o Bruno Fernandes, falando ainda em relação aos estes jogos de preparação, até que ponto é que são importantes para a seleção nacional, enfim, em termos de entrosamento, ganhar rotinas, e até que ponto é que são importantes para aquilo que a seleção depois pode vir a fazer na fase final do Campeonato da Europa?
Boa tarde. Não acho que seja crucial. São 8 jogos que ainda vamos ter no campeonato pelo Porto. Vou tentar fazer o meu melhor, continuar a fazer o que o treinador me pedir, tentar ajudar ao máximo o clube, e agora neste momento aproveitar aqui a oportunidade para depois complicar aquilo que é as contas do míster no final.
Não, obviamente todos os estágios são importantes, principalmente para a mensagem que o treinador continua a passar daquilo que nós queremos fazer. Fizemos isso num nível espetacular na qualificação. Sabemos que há pontos a melhorar, há pontos que queremos melhorar, que têm que ser trabalhados agora nesta altura e naqueles 3 jogos que temos antes do europeu, para afinar tudo que temos para afinar para entrar no europeu da maneira mais forte possível.
Pergunto-lhe se ficou surpreendido com a chamada à seleção. Tem tido uma época em crescendo no Porto, mas como ainda tem idade sub-21, se estava à espera de ser chamado, e como é que recebeu essa notícia?
Claro que é sempre algo que nós ambicionamos muito. Eu, claro que tinha esse sonho de poder representar a seleção A. Tentei fazer o meu melhor sempre com esse objetivo. Claro que foi uma grande notícia, e estou muito feliz, e agora só quero aproveitar a oportunidade.
Bruno, boa tarde também. Perguntava-lhe se a partir de agora a seleção tem de começar a moldar o mindset para aquilo que vai ser o Campeonato da Europa, e para chegarem lá e terem uma boa prestação. Se começa agora um trabalho mais a sério, tendo em conta o objetivo final, que será tentar ganhar o europeu.
Não, o nosso objetivo começou no primeiro estágio com o Mr. Roberto Martínez para a qualificação. Assim que começou a qualificação, começa o nosso objetivo principal. E a partir daí estamos a dar passos já importantes para aquilo que é o objetivo final, que é chegar o mais longe possível no europeu. Sabíamos desde o início que tínhamos grandes expectativas sobre aquilo que poderíamos fazer na qualificação, mas obviamente tudo o que fizemos na qualificação será importante se conseguirmos manter o mesmo nível ou até elevá-lo no europeu.
O seu habitual selecionador de sub-21, com quem passou muito tempo, disse que deveria agarrar esta oportunidade com unhas e dentes. Eu gostava de saber, para si, na sua cabeça, o que é concretamente isto, ou seja, o que é que pode dar nestes momentos que o façam conseguir chegar à tal vaga e criar as tais dores de cabeça a Roberto Martínez. E o que é que lhe disse Roberto Martínez quando chegou aqui?
Em relação ao míster, ainda não falei com o míster. Em relação ao treinador do sub-21, o que ele quis dizer foi basicamente aproveitar a oportunidade no sentido de eu fazer aquilo que sei, demonstrar aquilo que vale como jogador, como pessoa também, e ele sabe bem, neste caso tive muito tempo com ele, e espero, lá está, conseguir mostrar aquilo que é o meu futebol, com a ajuda de todos, e tentar complicar as contas ao Missa.
Bruno, muitas vezes se fala dos minutos que os jogadores têm nas pernas, e Roberto Martínez falou, e o Bruno falou-se muito disso, sobretudo na temporada passada e nesta também, e Roberto Martínez diz que este é um momento muito importante para gerir os jogadores, gerir as equipas, e por isso este novo modelo de estágio como vocês estão a viver. Um experiente e veterano, como já lhe disseram aqui, sem dizer que é mais velho, claro. O que é que pensa deste formato? Como é que se sente? Se acha que realmente é benéfico? E está aqui uma boa forma de gerir os jogadores numa fase tão decisiva da temporada?
Não, obviamente o Mister falou com vários jogadores também, explicou o porquê desta escolha, até porque estamos numa fase da época onde a maior parte dos jogadores ainda terão muitos jogos por fazer, principalmente os que estão ainda nas competições europeias, e então acho que é muito inteligente da parte do Mister a tentar gerir ao máximo o grupo, porque sabemos que existem as lesões e cada vez mais há cada vez mais jogos, e a intensidade é sempre muito alta, por isso há sempre esse risco. Acho que é muito inteligente para a parte do Mister e do staff, não só do Mister, mas todo o staff, que reuniu todas as informações necessárias para saber quem são os jogadores com mais fadiga, os jogadores que necessitam mais descanso, e acho que é gerir o grupo da melhor maneira possível, mas também com a ambição, que foi o que ele nos disse, de ganhar os dois jogos que temos neste estágio.
Tendo em conta que esta temporada, por exemplo, um outro jovem que foi chamado à seleção, neste caso o João Neves, teve um forte impacto no grupo e foi inclusive elogiado por Roberto Martínez, eu pergunto se é esse tipo de impacto que também quer causar, sendo que há pouco tempo para isso.
Sim, claro, quero criar um impacto na equipa, no sentido de mostrar que também que tenho valor para aqui estar, para ajudar a equipa. Porque sabemos que é um grupo com muita qualidade, que fez uma qualificação, lá está, irrepreensível, fez o pleno de vitórias. Acho que é um grupo muito forte, e por isso, para estar aqui, temos de ter muito valor, muita qualidade, e eu vou tentar mostrar isso, e criar esse tal impacto positivo no selecionador e nos colegas de equipa.
Bruno, sei que para si também não é uma novidade este trocar de clube para a seleção, mas eu pergunto, numa fase em que os campeonatos estão numa fase decisiva, há taças, há mistura, é fácil desligar o chip do clube e mudar rapidamente para a seleção e depois fazer o contrário também?
Sim, é fácil porque principalmente quando vimos a seleção, como eu disse, é sempre um orgulho enorme representar o nosso país. Para mim, pessoalmente, como jogador, é o ponto mais alto da minha carreira. Eu acho que não existe nada mais que nos deixe mais orgulhosos do que representar o nosso país, representar o nosso povo. Sabemos que somos afortunados por poder ter esta possibilidade de jogar pela seleção, que é algo único. Eu acho que é muito fácil desligar do clube e ligar imediatamente na seleção, e o contrário igualmente, porque estamos habituados a estas rotinas, independentemente de ser na seleção A, no sub-21, sub-20 ou por aí fora. A partir do momento que começamos a entrar na seleção e a estar cá mais vezes, começamos a ganhar o hábito de ligar e desligar, assimilar o mais rapidamente possível as ideias do Mister aqui, e quando vamos para o clube trocar essas mesmas ideias e estar prontos para jogar pelo clube.
Começado pelo Bruno, que se calhar esta temporada com a camisola do Manchester United não tem sido ideal, não tem sido a melhor, desde que chegou a esse clube, mas pelo meio, nas pausas internacionais, tem feito algumas das melhores exibições que já fez pela seleção e tem desempenhado um papel muito importante desde que o Roberto Martínez chegou. Portanto, gostaria de saber como é que tem sido trabalhar com esse treinador, o que é que mudou desde a chegada do novo selecionador nacional.
Não, eu acho que se nós olharmos às duas vertentes, que é, obviamente, eu sei que sempre tive números bastante altos e acho que é isso um bocadinho que tem influenciado o facto de acharmos que estou mal no clube e bem na seleção, porque antes marcava pouco na seleção e muito no clube, agora estou a marcar menos no clube e mais na seleção, e faz parecer com que os jogos não sejam tão bem conseguidos. Obviamente também jogo numa posição um bocadinho avançada, onde também tenho essa responsabilidade de fazer golos e dar assistências. Este ano na seleção foi, principalmente no apuramento, foi provavelmente, sim, sem dúvida, o melhor apuramento que eu tive, mas também foi o melhor apuramento da seleção nacional. Por isso é um conjunto de fatores que fazem com que o melhor de mim venha ao de cima, com a ajuda dos meus colegas, que fazem com que aquilo que são as minhas qualidades se sobressaiam. No Manchester United tem sido, coletivamente, não tem sido uma época bem conseguida. Individualmente eu tenho noção, perfeita noção, que tenho capacidade para fazer mais e melhor, como sempre, mas não estou neste momento preocupado nisso, porque aquilo que eu venho sempre a dizer é que o meu empenho e a minha dedicação está sempre no máximo, independentemente de ser a representar a Portugal ou o Manchester United. Por isso eu fico tranquilo em relação a isso, sabendo que a qualidade das exibições pode sempre melhorar.
Em relação ao Francisco, este ano, para além das grandes exibições que tem feito, também parece que houve uma grande alteração no papel que desempenha no Futebol Clube do Porto. Não parece de todo que seja um miúdo na equipa, já é um elemento que já acumula alguma experiência e nota-se em campo. Agora vem para a seleção e, de repente, é tudo novo, ou é uma coisa... Não sente essa alteração agora vir para uma concentração da seleção com um ambiente novo em que é novamente um dos jogadores mais inexperientes?
Não, claro que chegando aqui à seleção A sente sempre aquele nervoso, não é? Normal, porque estamos, lá está, como disse o Bruno, a representar a nossa seleção. Acho que é o momento mais alto de um jogador de futebol, e é normal que chegando aqui ainda não esteja completamente à vontade. Mas pelo que percebi, isso irá rapidamente passar. Sim, acho que no clube tenho feito exibições consistentes, tenho conseguido evoluir. Acho que a pouco e pouco estou a conseguir mostrar cada vez mais aquilo que é a minha qualidade. A equipa também está melhor e isso ajuda perfeitamente às individualidades, e eu espero continuar e acabar a época num grande momento.
Grande época ao serviço do Porto, chegada à seleção nacional. Pergunto se este é o momento mais alto da sua carreira.
Sim, sem dúvida, acho que este é o momento mais alto da carreira, chegar à seleção A, ainda muito jovem. Jogar no Futebol Clube Porto, conseguir fazer a diferença, acho que é um momento mais alto, e quero aproveitar, continuar, para que melhores momentos apareçam.
Bruno, depois de 2016, em que Portugal foi campeão da Europa, os portugueses mantêm o sonho de Portugal conseguir conquistar mais um grande título. E vocês?
Nós também, o sonho está bem presente nas nossas cabeças, juntamente com o nosso povo, com o nosso país. Queremos voltar a dar essa alegria que todo esse grupo em 2016 nos deu a nós, porque eu estava de fora, mas senti-me como se fosse um deles, porque é o que eu digo, é o nosso país, é a nossa seleção, é algo que todos nós sonhamos em representar, e ter essa possibilidade de agora sermos nós a dar essa alegria ao nosso povo, não existe nada melhor do que isso.
Tem-se falado da época que o Francisco está a fazer ao serviço do Porto, nesta época de regresso ao Porto, depois da experiência no Ajax, que terá sido uma experiência muito interessante, se calhar noutro sentido, não se calhar com a utilização que esperava e que gostaria. Pergunto-lhe se até por isso esta passagem pelo Porto já valeu a pena, reconciliou-se com o seu melhor futebol e agora com a chegada à seleção.
Sim, claro, eu regressei por isso mesmo, porque achei que era o melhor para mim, sabendo que as coisas não tinham corrido tão bem no Ajax. Acho que há sempre pontos positivos que podemos retirar de uma experiência que não corre como nós desejamos e como achamos que poderia correr. Foi isso que eu fiz, foi um momento difícil para mim, porque fui para fora com o objetivo de conseguir mostrar aquilo que vale. Não consegui, pensei no que é que faltou ou no que é que falhou, porque a culpa também é sempre nossa, e tentei-me agarrar a isso, ver o que é que faltava e regressar ao futebol com o Porto. Foi a decisão certa, era o meu objetivo, consegui e agora, graças a Deus, está tudo a correr como eu desejava, e agora é continuar.
No caso do Bruno, gostava de falar aqui sobre este modelo novo aqui neste estágio da seleção. Vários jogadores que habitualmente estão consigo não vão estar aqui no jogo com a Suécia. Pergunto-se se também acaba por ser aqui o comprovar da importância que o Bruno Fernandes tem enquanto capitão, enquanto jogador influente, tendo em conta que é capitão do Manchester United, está habituado a liderar homens e a liderar craques, tendo em conta a equipa onde está, se tem aqui um papel especial na integração destes jogadores que estão aqui consigo, faltando nomes como Cristiano Ronaldo, por exemplo, que não está aqui neste primeiro grupo.
Não, também quando destaca o Cristiano, não lhe podemos passar toda essa responsabilidade de receber toda a gente da mesma maneira e termos só a responsabilidade no Cristiano para receber toda a gente. O Cristiano sabe bem receber, porque é o jogador que há mais anos está na seleção. Temos neste estágio, pelo menos até agora, o Pepe, temos o Bernardo também, que são jogadores que também já estão aqui há muito tempo, mas tirando esses, também todos os que estão aqui sempre souberam receber bem quem chega. Queremos metê-los o mais à vontade possível, queremos que eles demonstrem o futebol que eles têm vindo a demonstrar, porque eles estão aqui é por mérito próprio. E agora tudo o que nós queremos é que tudo aquilo que eles têm vindo a fazer nos clubes deles, que o demonstrem agora connosco na seleção e que o façam por nós, que é por isso que eles aqui estão, é por isso que o Mister acreditou que eles podiam ser uma mais-valia para nós, e eu acho que esse papel não me cabe só a mim, mas cabe ao grupo também, porque eu acho que somos um grupo que desde o início sempre, e eu desde cá cheguei também e tive jogadores com grande experiência quando cá cheguei. Acho que não foi só a experiência que me ajudou a integrar no grupo, foi também esses jogadores, obviamente fazem-te sentir mais à vontade, mas também a malta mais jovem ajuda-te a sentir mais no teu habitat, estás mais à vontade, e pronto, já me chamaram velho ao bocado, pronto, sou um bocadinho mais velho que o Francisco, mas também não é assim tanto, mas pronto, estarei aqui para recebê-lo, tanto a ele como todos os outros que venham cá comigo enquanto eu cá estiver, e farei o melhor para que o melhor deles possa vir ao de cima.
O essencial da conferência de imprensa hoje de Francisco Conceição e também de Bruno Fernandes foi esta tarde. Rádio
Alfa. Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva na sua companhia, já estamos na segunda hora, tivemos há pouco o essencial da conferência de imprensa, quer de Francisco Conceição, quer de Bruno Fernandes. A Federação Portuguesa de Futebol inovou hoje, colocou dois jogadores a falar com os jornalistas. Outra seleção, neste caso de rugby, perdeu ontem a final do REC 24 com a seleção da Geórgia. Foi um encontro onde estiveram muitos elementos da tribuna, o Marco, o Henrique, também o Didier Carvalho esteve por lá. Henrique,
boa noite.
Boa noite. Uma vitória da Geórgia. Bom, ainda não foi desta que Portugal conseguiu vencer, ainda que tenha apenas um título, né? E a Geórgia tem uma...
Sim, é o sétimo consecutivo da Geórgia. Lá está, o Portugal tentou, sonhava. Infelizmente não houve final, porque a Geórgia ganhou por completo este embate, mesmo o resultado é 36-10, sabendo que o ensaio português só foi apontado aos 79 minutos para Rodrigo Marta. E então tivemos lá a ocasião de falar com muita gente e muitas pessoas, porque era a festa digamos assim, da divisão 2 do rugby na Europa, e então tivemos a ocasião de analisar esta derrota com o treinador de Portugal, o João Mira.
Primeiro, fica dar os parabéns a quem ganhou. Ganharam merecidamente. O que é que fica? Que, como na vida e no rugby, as coisas difíceis, mas grandiosas, têm que ser construídas passo a passo. Não são em 6 semanas que se faz uma equipa que provavelmente consegue ganhar à Geórgia. Fica que temos um grupo alargado de jogadores, que era esse o nosso primeiro objetivo. O segundo era ficar entre os 4 primeiros, que também ficamos. Hoje perdemos, é uma derrota, não há aqui as vitórias morais, hoje é uma derrota. Agora saímos desta competição com o futuro muito mais risonho do que entramos, porque temos mais qualidade em quantidade para o nosso futuro breve e futuro médio e longo prazo.
Isto é que pode ser uma boa notícia, de ver que finalmente o Portugal está frustrado deste jogo, mas mostra claramente que o Portugal sabe que pode e tem que fazer quais melhor agora no futuro.
Sim. Mas muitas vezes, apesar das derrotas, nunca são boas, não é? Senão somos sempre medíocres. Mas a verdade é que às vezes nós temos que perceber, na realidade onde estamos, na fase dos ciclos puramente para o Campeonato do Mundo onde estamos, e se calhar temos que às vezes correr alguns riscos, também ter coragem, e saber que temos de tomar algumas decisões que nos podem custar alguns pontos e algumas derrotas, mas que têm que ser tomadas porque o futuro do rugby é mais importante do que provavelmente o ego de algum treinador, e nós precisamos de pensar nisso no futuro.
E tem uma geração agora que está-se a trabalhar, que está-se a preparar, e mostra claramente que Portugal já está convidado, claro, a ser esperado.
Eu acredito que uma seleção como Portugal, que nunca vai ter um leque gigante de escolhas, nunca vai conseguir fazer essa quebra de gerações. Eu acho que as gerações têm que ser sempre uma mudança gradual e nunca uma mudança radical. Vão sair uns por questões profissionais, por questões da idade que passa por todos, e onde entrar uns. Agora, nós queremos é os que tiveram cá, que não têm tido possibilidade por causa das suas carreiras profissionais, que voltem, que se consigam organizar e que voltem para se juntarem a estes, porque nós não acreditamos em returas. Nós não temos não somos uma nação com tantas colhas para poder tirar 15 jogadores e meter 15 jogadores. Isto não existe. Conseguimos tirar 3, 4, 5, eles, os outros entram. É sempre uma coisa gradual. E isso vai acontecer no futuro.
Agora, o futuro também passa para este verão, esta viagem para a África, a jogar com a Namíbia e com a África do Sul. A gente também vai ser experiência importante para encaixar e ter uma bagagem mais forte para o futuro.
Até seria um bocadinho, se calhar, mais retorno. O futuro passa por esta semana, estes atletas começarem a ir ao ginásio, treinarem e perceber que para se ganhar às Geórgias por um ponto é preciso muito, muito, muito trabalho, e não são 5 nem 6 semanas. E o futuro também, o desporto também tem a sua beleza nisso, não é? O desporto não é cruel, mas também é honesto. Não há atalhos no desporto, e nós vamos ter que construir, mas o construir não é de semana a semana, é dia a dia. É o único caminho para o sucesso no desporto, pelo menos para uma seleção como a nossa. É o que eu acredito.
O que vocês construíram aqui em França foi aquele carinho, e os adeptos que mostraram que o apoio.
Isso é espetacular, isso há de ficar para sempre na nossa vida, e isso não há, aí não vai haver mudanças de ciclo. Agora isso já lá vai, não é? E nós também temos que perceber, se queremos ser uma equipa, quando digo topo, estou a dizer provavelmente de uma segunda divisão mundial, mas se queremos ser uma equipa para estar lá em cima a competir, também não podemos viver do passado. E é isso que nós também fizemos no início desta campanha, perceber que temos que olhar para o futuro. Não dá para estar essa parte das memórias, vão ficar com nós todos quando saímos deste desporto que é muito bonito. Nós vamos ter tempo para recordar, mas agora vamos ter que continuar a trabalhar e a construir.
João Mirra, então, que estava presente no banco, e então vamos falar agora com também um homem da experiência, de 31 anos, José Lima, que também é um homem já bem conhecido da seleção portuguesa, ele que joga aqui em França, o José Lima, então que também conversamos com ele, e ele justamente soube também ir no sentido do seu treinador de falar da reconstrução do Portugal.
Sim, claro que hoje é um dia triste para nós, uma derrota pesada contra a Geórgia, mas pronto, nós sabíamos que temos uma equipa muito nova, muito jovem, algo inexperiente, temos um processo de reconstrução, e acho que a grande lição que levamos para aqui é que sabemos o que é que temos de trabalhar e o que é que temos a melhorar para o próximo Championship, que é bom não esquecer, começa já com a qualificação para o Mundial, e acho que vamos mostrar uma cara diferente e uma atitude diferente no próximo Championship.
Talvez é um prémio também para vocês, depois deste Mundial, depois de ver assim, esta esperança que nasceu depois do Mundial, mas claramente que as pessoas agora sabem que Portugal existe no rugby.
Claro, sabemos que a nossa pressão também que temos em cima dos ombros é diferente, muito, muito por causa dos resultados que apresentámos no Mundial, mas pedimos alguma paciência às pessoas, e que as pessoas também consigam perceber que estamos num processo novo, temos 4 anos até ao próximo Mundial, onde esperemos estar presentes para melhorar e para crescer, e claro que podemos garantir que vamos dar tudo a todos os jogos, vamos continuar a trabalhar muito, e penso que no futuro, começar já pelo próximo Championship, vamos dar muitas alegrias aos portugueses.
Porque esta ideia também construir pouco a pouco, não é só a dizer que okay, por vocês ter feito aquele Mundial na França, agora em todos os jogos assim, a ser
Claro, é sobretudo preciso ter noção que a nossa equipa mudou muito, a maior parte dos jogadores não estão cá, a verdade é que dos jogadores que jogaram contra as Fiji, já poucos jogam nesta seleção, houve um grande turnover em relação à equipa, e estamos com uma média de idade de 22, 23 anos, e é preciso tempo, é bom termos ainda 2 ou 3 anos para melhorar, para crescer, mas tenho certeza que no futuro próximo voltaremos a dar grandes alegrias e a fazer história por Portugal.
Você já faz parte do quarto dos antigos, sabe que ainda há mais jogadores, talvez, que vão de aparecer pouco a pouco.
Sim, esperemos que sim, esse é o objetivo também, e o facto de termos feito o Mundial que fizemos permitiu a vários luso-franceses hoje chegarem aqui a Portugal com vontade de jogar pela seleção, muito novos, o que era uma coisa que antigamente não acontecia, e esperemos sobretudo que no futuro continuem a aparecer muitos jogadores, porque sabemos que apenas com os jogadores que jogam em Portugal é muito difícil, não temos uma vasta quantidade de jogadores, e por isso precisamos, toda a gente queira vir ajudar, e acho que vamos continuar a progredir muito como equipa e a evoluir.
O futuro é voltar a regressar ao clube, acabar a temporada e já pensando no mês de julho?
Sim, claro, vamos, agora tenho vários jogos com o meu clube, mas já com a cabeça na tour de verão, vamos ter 2 jogos pela frente muito duros, vamos jogar contra os campeões do mundo, vai ser um jogo que vamos ter que preparar muito fisicamente e psicologicamente, e acho que vai ser um jogo muito importante para nós, para a tal evolução que eu estava a falar.
Então, José Lima, jogador de Portugal, está a jogar em França, no clube de Narbonne, e então que ele está pronto já a pensar no verão, porque Portugal, para quem ainda não sabe, e todos sabem o que é que está a seguir na tribuna desportiva, que Portugal, durante o verão, vai jogar 2 jogos na África, um frente a Namíbia e o outro frente ao campeão do mundo da África do Sul. E então o Rafael Storti é capaz de ser um dos jogadores presente também nesta viagem para a África do Sul, mesmo se ele, que já vai representar o Stade Français no próximo ano, que ele é agora jogador do Béziers, claramente, bom, está agora com a decepção de ontem e tivemos a ocasião de falar com ele.
Sim, foi um jogo que não tivemos altura. A Geórgia dominou em todos os aspectos, praticamente. Portanto, tem avançados com entre as quartas, senhoram-nos bem, não conseguimos pôr o nosso jogo. Mas pronto, agora sabíamos que ia ser um desafio difícil. Temos uma nova equipa, uma equipa jovem. O objetivo deste jogo era ganhar, mas a longo prazo não é este. É preparar uma equipa para o próximo Mundial. E foi o que fizemos este torneio. Conseguimos chegar à final. Depois a final não correu da melhor forma, mas agora é levantar a cabeça e preparar já a digressão à África do Sul.
Mesmo assim, mesmo o resultado é pesado, mas parece que faltou alguns cenários favoráveis a Portugal e a certos momentos, talvez podia dar um melhor resultado no fim.
Sim, algumas fases táticas não tiveram muito bem, as melees, e depois também os 3/4 não conseguiram impor o nosso jogo, não conseguimos impor o nosso jogo como costumamos fazer. Sim, às vezes as coisas não correm como planeado. A Geórgia esteve bem, e é analisar o jogo e tentar melhorar.
Agora, este jogo também tem que servir justamente para o futuro, para vocês crescerem todos.
Sim, claro, é isso que eu disse. A equipa ainda é jovem, tem muito a aprender. Sabíamos disso, e vemos isto como mais um degrau no nosso caminho, e é lá para a frente.
Bom, em jogar aqui o palco em Paris com o apoio dos portugueses, também imagino que foi um bocado a boa notícia da noite.
Sim, claro, é sempre positivo ter bastante apoio. Sabemos que em França é mais propício a isso, e é sempre bom jogar aqui. Também o estádio era bom, tínhamos condições favoráveis para fazermos o melhor jogo.
Rafael Storti, jogador do Béziers Internacional de Portugal, que representará no futuro e no próximo ano o Stade Français, e então que jogou no seu estádio, digamos assim, porque afinal decorreu no estádio de João Boin, e infelizmente não foi esta sortinha, pontinha de sorte a mais para o Rafael Storti, mas lá está. Portugal fica em segundo lugar, já não é mal, me mostra claramente que é uma equipa que está a crescer, e que pensa crescer, e que está à procura de novos alimentos,
e vai crescer muito mais, Henrique.
E esperamos no futuro, com mais jovens que aparecem e que vão aparecendo, pouco a pouco.
Estás-me a deixar a ideia, já sei. Mas antes disso, antes de irmos até Limoges, vamos ter aqui umas pequenas mensagens. Já voltamos para falar com o luso-descendente, o Luque Vieira, que está na nossa companhia. Vamos falar com ele dentro de alguns instantes. Tribuna Desportiva. Entramos na última parte da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Falámos muito de futebol, estivemos aqui em estúdio a Luna Ribadeira, internacional pelas escalões jovens de França, e também o seu pai, o Patrick Ribadeira, antigo jogador do Lusitanos de Samor. Ouvimos parte da conferência da Seleção Nacional de Futebol com o Francisco Conceição e o Bruno Fernandes. Já falámos de rugby, dessa final perdida ontem diante da Geórgia, com declarações de João Mirra, José Lima e também Rafael Storti. E agora vamos até aos Estados Unidos. Oh, perdão, não vamos até aos Estados Unidos. Vamos até Limoges, USA, Limoges Rugby. E connosco está o luso-ascendente Luca Vieira. Olá, Luca, boa noite.
Boa noite.
Ah, Luca, est-ce que tu as un petit peu vu ce qui s'est passé hier ou pas du tout
Non, mais pour le match du Portugal, malheureusement pas, vu que j'étais de retour sur Limoges, j'étais voir le match de l'équipe de France contre l'Angleterre à Lyon. Donc j'étais sur la route, j'ai suivi, mais j'ai pas pu le voir, ouais.
Bon, t'as suivi le résultat, t'as pu voir que malheureusement, le Portugal a encore subi la fougue du pack géorgien.
Géorgien, ouais.
Donc, surpris en tout cas par l'ampleur du résultat, surtout après le nul à la Coupe du Monde.
Ouais, surpris, oui, surpris, surtout que j'ai pu voir à la mi-temps que le score était plutôt serré, si je dis pas de bêtises. Donc un petit peu surpris, après c'est les aléas du sport, j'ai envie de dire.
Et quand on accroche comme ça, bah, le Portugal, pour forcément, bon, Luca Vieira, on va pas se mentir, hein, y a une petite connotation lusophone, hein, et pas ailleurs. Donc forcément, quand on suit la sélection portugaise et qu'on voit qu'on est à l'honneur et qu'on voit que devant... Bah, y a des nouveaux postulants, des nouvelles générations, et qu'on cherche à prétendre à jouer, évoluer, qu'on a seulement 23 ans. C'est quelque chose qu'on a dans le coin de sa tête.
Totalement, ouais, ça fait rêver, et puis on aimerait y être aussi, donc, c'est dans un coin de ma tête, un grand coin de ma tête, je dirais même.
Pour l'instant, il n'y a pas d'approche, rien du tout, Lucas.
Alors non, pas encore, là, ben, justement, parce que j'ai un agent à qui j'en ai parlé, il m'a dit qu'on attendrait la fin du tournoi pour se pencher sur le sujet.
Tu crois que ça dépend de quoi, de tes performances et après de la volonté en tout cas de peut-être de renouveler en tout cas des générations.
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, puisqu'il y a une ancienne génération, surtout pour le talonneur, qui était très fort. Donc tu me dis pourquoi pas. Je pense que c'est le bon moment. Il y a des départs, il y a aussi des arrivées. Mais je me dis pourquoi je ne ferais pas partie de ces arrivées là. Donc c'est vrai que ouais, j'y pense beaucoup.
Luca, et quand on voit cette équipe du Portugal en Coupe du Monde qui ramène plein de gens au stade, qui a une folie portugaise autour des stades en France, comment tu l'as vécu cette Coupe du Monde?
J'aurais rêvé y être, vraiment, surtout que moi j'ai un ami à moi qui joue avec moi à l'Ustad Limoges, qui a joué avec la Namibie, qui a fait la Coupe du Monde, donc j'ai pu échanger avec lui derrière.
Chico Fernandes, je peux pas le...
Et non, ça c'est à Béziers, ça, oui. Mais du coup là, c'est un Namibien qui joue, il l'a fait.
Un ami bien, d'accord.
Ouais, et il m'a dit que une Coupe du Monde, c'est à faire et que c'est le rêve de tout joueur de rugby, je pense. Donc ouais, moi, la Coupe du Monde, c'est vraiment... Ça m'a vraiment marqué, surtout que on a pu découvrir le Portugal, et je pense que le Portugal a fait unanimité au sein de tout le monde, donc encore plus fier que ce que je l'étais déjà.
Attends, est-ce que... Quand on est de Limoges, qu'on joue à Limoges, qu'on a des coéquipiers forcément qui doivent se dire bon, le Portugal, à part le foot, vous n'existez pas. Quand t'as cette campagne du mondial, qu'on tape les Fidjiens, on arrive à l'entraînement, on gonfle le torse.
Ah, mais totalement, on gonfle le torse. Surtout que moi, j'ai un ami aussi qui est géorgien, on fait un mec déco, on peut en rigoler. On en rigole, ensuite les Fidjis, j'ai les Fidjiens aussi. Donc, oui, c'est sûr, on en joue, on en rigole. On est très fiers, ouais.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le travail en club, même si, bon, pour l'instant, on ne va pas se mentir, la saison, elle n'est pas... c'est le rêvé, quoi.
Et ouais, tout à fait, même saison. C'est compliqué, nous, à Limoges. Après, rien n'est fait. Donc là, on est avant-dernier actuellement, mais rien n'est fait. Il nous reste 3 matchs, dont ce week-end. Donc, c'est juste se mettre au boulot comme je l'ai toujours fait, et puis gagner les matchs les uns après les autres.
Donc, de faire de belles performances et pour tout le, on sait que ça sent de Portugal, de rugby. On a vu sur les podcasts mais qu'il y a beaucoup de rugbymen qui ont écouté. Ouais. Donc, s'il y a beaucoup de gens aussi de la fédération, si elles t'ont ouvert, j'ai tem un candidat à mais para ser talonador na seleção. Chama-se Luca Vieira. Vão ver a Limoges, que é bonito. Donc, non, en tout cas, on aura l'occasion de suivre et en espérant de croiser les doigts pour toi, pour cette fin de saison, avec de bonnes nouvelles. Et avant de te laisser, je voulais juste avoir un petit mot par rapport au tour en destination, comme tu as été voir le Crunch.
Ouais.
Alors, la France, elle est aussi mad qu'on le dit ou pas?
La France est aussi mal conduite. Non, je pense pas. Hein. Je pense que certes, c'est pas la France de, ben, de la Coupe du Monde ou de il y a un an en arrière, mais par contre, il y a des nouvelles têtes qui commencent à sortir du lot. Et je pense que les générations évoluent et ça peut être que bénéfique pour la France aussi. Donc non, la France n'est pas dans une situation compliquée. Il faut juste les laisser le temps de se repréparer, je pense.
Lucas, merci beaucoup en tous les cas. On va continuer à accompagner ta carrière et surtout, on va espérer te voir avec Oslo. Ça serait super cool pour toi.
Généralement, on porte chance que Storti, il n'était pas encore connu, que nous, on l'appelait déjà. Donc, ça veut tout dire.
Ah, mais je vais croiser les doigts alors.
Lucas, merci beaucoup et bonne saison.
Obrigado.
Merci, obrigado.
Luca Vieira do USA Limoges Rugby, Eric.
Na equipa da Nacional 2 já estão, que estão na penúltima posição e que espera claramente ter a manutenção. Eu deixo-me só lembrar aqui os resultados do Six Nations, que é claramente a primeira divisão de rugby no mundo, com uma vitória da França 33-31, que temos agora a falar com o Luca. Com o Lucas Vieiras, a França que acaba agora no segundo lugar e quem ganhou foi a Irlanda, que ganhou então o torneio da Six Nations.
A Irlanda, mas nesta altura, Henrique, é a melhor equipa da Europa,
duvido
ou não?
Da Europa, sim, do mundo não, porque também já perdeu.
Do mundo perdeu,
mas bom, lá está, não fizeram o Grand Slam. E bom, porque não agora ver a França recuperar, porque a França que começou muito mal a perder mesmo frente à Irlanda, numa derrota pesada 38-17 em casa. Mas a França soube reagir e agora está no melhor momento, a ver se continua.
Com a Bélgica, não, mais ou menos.
Mais ou menos igual.
Muito bem, Henrique, outra das seleções esperávamos muito encontrar aqui em Paris no próximo verão era a seleção de handball, que ficou pelo caminho ontem, perdeu com a Hungria por 30-27 e até teve a ganhar por 3 golos de diferença durante a segunda parte. É aqui uma pequena palavra sobre isso?
Ai, é complicado de falar disto, porque não sei se dói mais talvez do que propriamente a derrota do Portugal no rugby, mas lá está, estamos muito com esta experiência, sobretudo quando houve aquela vantagem de Portugal nos últimos instantes, sabendo que um empatezinho era o suficiente para Portugal, mas lá está, Portugal estava a jogar na Hungria no torneio tão pré-olímpico, da qualificação do Olímpico, e claramente a Hungria soube aproveitar do facto de jogar em casa e soube finalmente relembrar o porquê, que é uma equipe também que com um grande jogador, o Imre, que fez um final sensacional para permitir a sua seleção então de carimbar o bilhete até Paris. E então quem está agora em Paris não é Portugal, é a Noruega. Temos também nos outros grupos, porque havia 3 grupos, grupo 1, Espanha e Eslovénia, Brasil, quer dizer, não está presente então para este Mundial, Croácia e Alemanha, que estavam no grupo 2, também carimbaram o bilhete para os Jogos Olímpicos de Paris, e agora então, e tinha dito no grupo 3, Noruega e Hungria e Portugal, então fica pelo caminho e terá que agora esperar novos desafios pela frente.
É o que eu disse ontem, reforço mais uma vez a ideia que podia ter sido um fim de semana de sonho para as seleções nacionais, acabou por ser um fim de semana de pesadelo com o segundo lugar, ou com a derrota pelo menos na final da seleção de rugby e também com o afastamento da seleção de handball, dos heróis do mar desta qualificação olímpica. Temos connosco o Tiago Rocha do Tremblay en France. Tiago, muito boa noite, obrigado por ter estado na nossa.
Olá, muito boa noite. Tiago, obrigado pelo convite.
Obrigado. A próxima vez é em estúdio, está bem, Tiago?
Está combinado.
Com o champanhe à mistura. Bom, estou brincando.
Festejar o título de Tremblay. Bom,
festejar o título de Tremblay, por exemplo.
Eu já sei da vossa surpresa, tenho que. Já estou preparado.
Alguém já chegou. Ah, Francisco, não, isto não é bom, não é bonito.
Não sei quem é que foi, mas já ouvi falar.
Ah, ok, Tiago. Então
é por isso que é alguém de idade para vir.
Está bom, Tiago. Então eu vou dizer isso ao amigo. Bom, Tiago, brincadeiras à parte, ontem foi pena. Foi pena porque estivemos na frente, chegámos a ter 3 golos de vantagem, se eu não estou em erro, não é? Contra a Hungria.
Sim, é verdade. Eu não conseguia acompanhar o jogo, estive fora no fim de semana e estava a viajar de avião. E depois acompanhei o jogo e hoje fui lendo as notícias, também falei com alguns jogadores da seleção nacional e foi por muito pouco, e vi que 10 minutos do fim Portugal estava a ganhar e depois acabou por a Hungria conseguir empatar e depois passar para a frente e Portugal estar a correr atrás do prejuízo, não é?
Será que é um coup d'arrêt? Seleção que estava a mostrar desde os últimos anos, que era a Super Maração, quase convidado a jogar os grandes momentos, que seja um torneio olímpico, ou europeu, ou mundial. No facto de não estar...
Acho que Portugal continua a crescer, tem uma geração bastante jovem, de jovens valores, e tem-se visto muitos dos jogadores portugueses jogam nas melhores equipas europeias e nas melhores equipas do mundo, não é? E isso aí, com certeza que Portugal não conseguiu cumprir este objetivo de estar em Paris. É sempre difícil para uma equipa de handball estar presente nas 12 seleções que vão estar nos Jogos Olímpicos, e Portugal quase conseguiu o feito de estar pela segunda vez consecutiva. Mas acho que se não conseguiu agora para 2024, certeza que irá conseguir para 2028. Tem crescido bastante a seleção de handball e espero que continue a dar alegrias a todos os portugueses.
Não é para ser justo, ou injusto ou duro com esta seleção, mas lá está, houve aquele período no Euro com o empate frente à Holanda. Parece que Portugal não soube gerir os momentos fortes que permitiria talvez demonstrar que é finalmente uma seleção agora que se sabe gerir.
Acho que esse europeu que Portugal empatou com a Holanda foi um bocadinho um europeu muito atípico. Foi no período de Covid, muitos casos de Covid, jogadores a entrarem, jogadores a saírem. Esse europeu foi um bocadinho, é um europeu atípico, mas em 2020 Portugal conseguiu o histórico sexto lugar, não é? E depois conseguiu também ter estado sempre presente nas fases finais e a sua subida no ranking também fruto disso, e depois a presença também nos Jogos Olímpicos de 2021. E falhamos neste apuramento, mas acho que Portugal tenha, vemos os últimos resultados que tivemos contra a Hungria, no jogo anterior Portugal empatou, no outro jogo anterior ganhou por 10 a Hungria, e ontem poderia muito bem também ter ganho. Foi ali uma questão de pequenos detalhes que sorriram para a Hungria, que também fruto de estar a jogar em casa com o seu povo aqui, tudo também ajudou, não é?
Qual é que é agora a ideia de justamente não partir tudo, como de vez em quando há uma decepção, mas justamente de confirmar, de dizer que vamos construir ainda com os jovens que estão cada vez mais presentes?
Eu acho que todos os jogadores, isto tem que servir como experiência, não é? O facto, os dissabores também nos fazem crescer, não é? Temos grandes jogadores mundiais de diversas modalidades que falharam, que perderam finais, que ganharam finais, e isso aí só faz crescer, e tendo uma seleção jovem são ensinamentos depois para o futuro, para que as vitórias sejam mais vitórias do que derrotas, não é?
Mas não é triste quando se vê o que é que aconteceu com Portugal no rugby? De finalmente pensar que talvez se havia uma equipa, uma seleção, um coletivo aqui em Portugal, talvez os estádios, os palcos iam ser uma festa enorme para os adeptos aqui portugueses e os descendentes, claro, que estão aqui presentes.
É, em França, sim, claro.
Sim. É igual a uma decepção, mas isso tem que... Eu penso que olhamos,
Tiago,
muito
estamos
para...
todos deprimidos, Tiago. Estamos
eu
todos
sei,
deprimidos.
Mas eu penso que devemos também olhar para, por exemplo, nós temos um campeonato de rugby em Portugal muito pequenino, temos um campeonato de handball em Portugal muito pequenino, mas nós portugueses sonhamos sempre alto, não é? E depois também, mas temos que, acho que se deve olhar também pelas coisas pela raiz, e às vezes não pensamos só nisso, queremos cumprir os objetivos, queremos estar com a seleção de rugby no topo, queremos estar com a seleção de handball nos Jogos Olímpicos, mas também temos que pensar nas coisas que faltam e que Portugal deve crescer como modalidade, não é? Como os esportes para fazerem os jogadores crescerem, o campeonato crescer e haver sempre melhores jogadores, como vemos aqui em França, por exemplo, não é?
Tiago, vamos falar agora um bocadinho de si.
Esteve no, da França, justamente.
Esteve no Rennes, não é?
Sim, joguei o ano passado no Rennes e estive no Nancy há 2 anos.
Exatamente, que eu ainda vi umas camisolinhas do Nancy no seu dorso. No Sporting também, não?
Sim, no Sporting. Sim, senhor.
Tiago, 38 anos? Bah, não sou mau.
quase 39.
Como é que é, Tiago? Uma idade, com essa idade, um jogador de handball, o que é que um jogador pensa mais perto do fim?
Eu, sinceramente, ainda tenho e já assinei mais um ano para a próxima época. Maravilha. Sinceramente, sinto-me bem, sinto-me capaz de jogar. Sinto que o meu corpo ainda está preparado.
E é o mais
importante, não é? Sim, é o nosso fruto de trabalho. Usamos o corpo e se ele não estiver a funcionar bem, se começarem a aparecer lesões, que às vezes são mais propícias nesta idade, mas felizmente, espero que continue assim, sinto-me bem, tenho-me sentido bem a jogar, tenho conseguido ajudar da melhor forma a equipa, que é o mais importante. Mas acho que essa é outra mentalidade que, por exemplo, em Portugal, não sei, eu acho que tinha 35 anos, estava no Sporting, era como se já tivesse reformado. E aqui em França, o atleta, enquanto estiver apto, enquanto estiver em condições, enquanto estiver a ter uma boa performance, não importa ter 40 ou ter 30, desde que esteja bem. E pronto, e tenho me sentido bem e espero pelo menos mais este ano e meio que falta continuar assim.
Não tem desculpa não vir à rádio.
não tenho desculpa, tenho um ano e meio para ir aí.
Justamente o Trombley está agora no topo da tabela classificativa com 38 pontos. Estavas à espera de viver um momento assim que finalmente o Trombley é quase um pouco o PSG da Pro Liga?
Sinceramente, o ano passado, quando assinei pelo Trombley, meu primeiro ano que jogo na segunda divisão, em qualquer país onde estive, em Portugal, na Polónia, joguei sempre em equipas para lutar por títulos e depois aqui em França não tem sido o caso, mas sempre cheguei na primeira divisão e quando assinei o Tremblay estava bem classificado o ano passado, eu não sabia que eles iam, pensava que iam subir para a Liga e para a Star League. Está. E infelizmente ficaram na segunda divisão, mas o objetivo foi bem traçado, era de colocar o Tremblay na primeira divisão. Estamos bem alinhavados para conseguir esse feito e espero que continuemos assim. Estamos com uma boa vantagem do segundo classificado, faltam 8 jornadas para acabar. Temos agora alguns jogos importantes já este fim de semana contra o Frontignon, depois daqui na próxima semana vamos a Ponto. Vamos ter alguns jogos complicados, mas também queremos que estes jogos também são importantes e queremos consolidar a subida à Star League o mais rápido possível.
Ah, quer dizer que ainda não foste à cidade mais portuguesa da região de Paris, que apontou com o
Botafogo? Ainda não. Vou na próxima semana.
Pois, não, só para indicar para quem quer ir ver o Tiago Rocha, pois também tem no dia 22 de março o jogo Tremblay Frontignon às 20h30.
Isso é no sábado, não é?
É
sábado à noite?
Sexta-feira
à noite. Para estar tranquilo, uma sala.
E nós temos muitos ouvintes ali em Ponto Combo também, portanto, quem quiser ir ver o
também
Tiago.
Também o Ponto Tremblay, dia 29.
Dia 29, sim, em Ponto.
Enquanto se vê o Tremblay que está a crescer e que está a fazer. São coisas como falar quando ele vai estar aqui presente. Estão a fazer uma nova sala, há um projeto que está a evoluir.
Sim,
até tens quase um companheiro que está quase. Acho que já é oficial também, que podemos acuar e vai estar contigo no próximo ano.
Já é oficial. Um jogador da seleção nacional portuguesa, não é? O António Areia, que vai ingressar o Tremblay na próxima época também. Temos jogadores que já jogaram, que são internacionais franceses, que já ganharam títulos pela seleção francesa. Temos uma boa equipa, sim, estou bastante contente. Gosto muito da forma de trabalhar, do corpo técnico todo. Acho que estou muito contente pela minha experiência em Tremblay e estou bastante satisfeito.
Tiago, só para fecharmos esta conversa, uma palavrinha para os ouvintes da Rádio Alfa, para irem ver o Tremblay.
Sim, espero que possam viver um jogo e se forem ouvintes portugueses, terei todo o gosto em estar um bocadinho com eles. É sempre bom estar com portugueses, visto que sou português e estou a viver em França, é sempre bom ter um bocadinho de ouvir a nossa voz do nosso país.
E o handball ainda tem esta proximidade com os adeptos que é que é uma maravilha.
Claro.
Vão ver, vão ver o handball.
É isso mesmo.
Tiago, em todo muito caso, muito obrigado por teres passado aqui pela TV.
Obrigado eu pelo vosso convite.
E não te preocupes, a gente não te esquece daqui em meia, daqui um.
Aqui em breve, teremos todos juntos aí para falar um bocadinho aqui.
Está combinado.
Tiago, muito obrigado.
Muito obrigado. Continuação, boa noite. Bom programa. Boa noite.
Obrigado. Obrigado. Tiago Rocha, na nossa companhia, jogador do Tremblay. No fecho desta emissão da Tribuna Desportiva, estamos de partida. Temos um minuto e meio.
Apostas
na seleção.
Sim.
Portugal-Suécia, então. E é no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães.
Empate.
E é para acompanhar na Rádio Alfa em simultâneo e continuo.
Portugal.
Ficamos por aqui. Obrigado, meninos, e até para a semana, então.
Boa noite.